Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que oportunidade maravilhosa esta de juntos estudarmos a Bíblia. No programa de hoje quero enfocar mais uma vez o capítulo 12 de 1 Coríntios e gostaria de começar lendo o texto que vai do versículo 12 ao 24. Acompanhe comigo, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe em cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Que inspiração sobrenatural do apóstolo Paulo, não é verdade? Nesta passagem, ele falou dos dois princípios antagônicos que coexistem em uma igreja controlada pelo Espírito Santo: diversidade e unidade. Paulo mostra como esses dois princípios podem coexistir na igreja local. Será que todos temos que ser iguais? Não, não temos que ser iguais. Em toda a face da terra, Deus não criou um ser humano igual ao outro. Por isso, encontramos no corpo de Cristo pessoas diferentes e que, na sua diversidade, trabalham em união como se fossem uma só mente. Isto é sobrenatural, e esta unidade sincronizada só é possível através do Espírito Santo. Paulo usa a figura do corpo humano para mostrar como isto é possível. A igreja de Corinto era uma igreja de dons. Paulo deixou isto claro logo no início deste capítulo. A palavra usada para dons espirituais no original grego, charis, é muito semelhante à palavra graça. A palavra usada para dons espirituais e ministérios em grego é charismata. Hoje conhecemos as chamadas igrejas carismáticas, que enfatizam os dons e ministérios espirituais. Quando me perguntam se sou um crente carismático, fico pensando se existe outra maneira de ser crente, senão carismático, porque é impossível que um crente dispense a graça de Deus. Na verdade, isso é inimaginável. Acho que o primeiro problema abordado por Paulo foi a discriminação. Parece que muitas pessoas na primeira igreja de Corinto tinham recebido dons do Espírito, como, por exemplo, o dom de línguas, e por isso se achavam mais espirituais do que as outras. Paulo escreveu no primeiro versículo deste capítulo assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais... Na nota de rodapé aparece pessoas espirituais. Parece que nesta parte da carta Paulo queria dirigir algumas palavras para as pessoas espirituais daquela igreja, para aqueles que se achavam mais espirituais do que os outros. Pode ser que nas igrejas onde os dons espirituais são ativos, esse tipo de pessoa ainda exista. Hoje tem muita gente que acha que o dom de línguas funciona como credencial, ou seja, se você não tem o dom de línguas, você então não é espiritual. Mas se tem, então você é super espiritual. Isso não está certo, isso é uma discriminação. Como você acha que as outras pessoas no corpo de Cristo se sentem com isso, hein? Eu acredito que no capítulo 12 de 1 Coríntios, como já dissemos, Paulo esteja falando das evidências do Espírito Santo sobre a igreja. No capítulo 13, lemos sobre a prova de que o Espírito está fazendo sua obra em nós, o amor. Mas no capítulo 12, o assunto é a evidência do Espírito sobre nós, ou seja, os dons e ministérios. A evidência de que o Espírito Santo está fazendo uma obra em mim se mostrou através de vários dons e de ministérios que surgiram através destes dons. Qualquer dom de todos os 20 ou 21 mencionados em várias passagens bíblicas é uma evidência da obra do Espírito em nós, de que Ele habita em nós com dons espirituais para que tenhamos ministérios espirituais. Já o problema seguinte abordado por Paulo foi a depreciação. As pessoas têm inseguranças espirituais. Acho que somos mais inseguros espiritualmente do que em qualquer outra coisa. Se alguém ouvir de outra pessoa, por exemplo, você não tem dom nenhum. Você não tem dom nenhum. Por quê? Estará sendo discriminado, o que pode levar, então, à depreciação, porque a pessoa começa a pensar que não é nada, não é grande coisa e que talvez nem pertença a esse corpo. Mas Paulo ensina que não é porque a orelha não passa de uma orelha que não faz parte do corpo. Podemos perceber o tipo de problema que a igreja estava enfrentando. É claro que o problema acabava sendo a divisão, porque a discriminação leva à depreciação e à divisão. O texto mostra que havia pessoas que tinham problemas com o dom de línguas, em particular, ou com o fato de terem vários dons chamados dons de sinais, como o dom de línguas. E não foi nada disso que Deus planejou. Um com um tipo de dom forma um tipo de igreja, outro com outro tipo de dom forma outro tipo de igreja, e aí cada um abre uma igreja diferente. É assim que muitos agem. Imagine que eu, pastor de uma igreja, desse uma Bíblia para algumas pessoas e que depois essas pessoas começassem a se juntar para formar uma nova igreja só porque eu tinha dado uma Bíblia para eles. Isso não seria ridículo? Mas não é isso que acontece em relação aos dons? A diferença é que é o Espírito quem dá os dons. Será que tem cabimento estes que têm dons começarem a se reunir e a fazer conferências sobre dons só para os que têm os mesmos dons? Isso não seria discriminação contra aqueles que não receberam esse tipo específico de dom? Além de fazer os outros depreciarem e desvalorizarem o que o Espírito Santo lhes deu, o resultado disso tudo, sabe o que é? É divisão. Esse era o tipo de problema que Paulo estava combatendo na primeira igreja de Corinto. Vou repetir. A divisão. A seguir, conforme comentamos no último programa, Paulo fala das marcas visíveis da igreja invisível de Jesus Cristo. No último programa, estamos, inclusive, até uma ilustração interessante. Vamos falar aqui a ilustração dos dedos da mão para falar sobre esse assunto. A impressão digital do polegar da igreja no livro de Atos era o evangelismo. Os coríntios não teriam sido alcançados se não fosse por esta impressão digital do polegar. A marca do dedo indicador era o ensino. O do dedo médio era a comunhão. Eles permaneceram no ensino e na comunhão dos apóstolos, a partir do pão, na adoração, na comunhão e na oração. A marca do dedo mindinho era a oração. Vamos dizer, então, que nos dedos da sua mão direita temos as impressões digitais visíveis da igreja invisível, conforme vemos em Atos, capítulo 2, verso 42. Vamos listar estas marcas mais uma vez. A marca do polegar era o evangelismo, do dedo indicador o ensino, do dedo médio a comunhão, do dedo anular a adoração, o amor por Jesus e pelo Pai. E no dedo mindinho, a oração. Lemos sobre esse assunto no capítulo 2 do livro de Atos e na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Voltamos à ilustração das impressões digitais dos dedos da mão, as marcas visíveis da igreja invisível, mas desta vez da mão direita. Como sabemos que uma igreja é cheia do Espírito, hein? Como saber se a sua igreja é a expressão visível da igreja universal, invisível do Deus vivo? A igreja cheia do Espírito é marcada pela unidade como impressão digital do dedo polegar. Neste capítulo, Paulo fala constantemente sobre a unidade, sobre um corpo e um Deus. Depois ele fala da marca do dedo indicador, da mão direita, que é a diversidade. Paulo fala sobre diferença várias vezes. Uma igreja realmente controlada pelo Espírito possui unidade e diversidade. Não é preciso abrir mão da diversidade para se ter a unidade. Paulo usa uma figura muito bonita do corpo humano e seus muitos membros para falar da importância da unidade na diversidade. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O corpo de Cristo, de acordo com esta ilustração de Paulo, é a expressão visível da igreja invisível de Cristo. Por isso, a marca do polegar é a unidade e a marca do indicador é a diversidade. A marca do dedo médio da mão direita é a pluralidade. O corpo não é feito de um único membro, mas de muitos. Muitas igrejas existem ao redor de uma única figura, o seu pastor megastar, rodeado de pessoas que não têm dons, que não sabem que não têm dons, nem que deveriam ter o seu próprio ministério também. Elas se reúnem em volta do fato de que o seu pastor tem dons e um grande ministério. Isso não é pluralidade, e não é assim que o corpo de Cristo deve ser. Não seria terrível um corpo com muitos membros, mas apenas alguns poucos funcionando? A única coisa que algumas pessoas nos estágios mais avançados de algumas doenças conseguem fazer é piscar os olhos ou movimentar um dedo. É trágico quando os membros do corpo não funcionam mais. Aplicando essa ilustração à igreja local, à sua igreja, como ela seria, hein? Como seria a sua igreja dentro desta figura de um corpo? Seria um corpo normal? É preciso que haja pluralidade para que o corpo funcione como tem que funcionar. Depois, quando pensamos nas impressões digitais visíveis de uma igreja invisível, a marca do dedo anular da mão direita é a empatia ou a solidariedade. Na mão esquerda é o amor de Jesus, a adoração. Mas na sua mão direita é o amor uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. A igreja primitiva, a igreja, vamos dizer assim, a primeira geração da igreja, ela era assim. A impressão digital do dedo mindinho da mão direita poderia ser a igualdade. Todos os membros do corpo são igualmente importantes. Paulo ilustra isso. Estudando os versículos atentamente, podemos perceber onde ele queria chegar. Dentro do nosso ouvido existe um ossinho que controla o nosso equilíbrio. Não podemos vê-lo e nem nos lembramos que ele existe. Você não tem consciência dele, mas se ele for removido, você vai ficar cambaleando, sem conseguir ficar de pé, porque é ele que controla o equilíbrio do seu corpo. Na igreja existem pequenos membros como este. Talvez sejam membros invisíveis ou membros meio feios, cuja beleza está na função que exercem. Todos esses membros do corpo, quer os visíveis, quer os que trabalham por trás, né? Aquelas abelhas operárias, como gosto de chamá-los, todos são igualmente importantes para o funcionamento do corpo. Não esqueça, unidade, diversidade, pluralidade, solidariedade e igualdade. Impressões digitais incríveis, hein? Visíveis da igreja. Nós vamos ficar por aqui hoje, mas no próximo programa tem mais. Até lá. Deus lhe abençoe.
Que lição importantíssima. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.